seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Deus é bom! Então nós estamos nesse mês falando sobre missões urbanas. Queridos, semana passada nós tivemos um tempo glorioso nesse lugar. Amém? Tivemos uma imersão de 3 a 11 da noite falando sobre missões urbanas, amém? Que é um braço da igreja, amém? A igreja não é somente missões urbanas, amém? Mas missões urbanas faz parte da igreja, amém, queridos? Vamos trazer um equilíbrio nesse lugar, amém, queridos? Porque se nós vivemos somente missões urbanas, pode ser que a gente não tenha simpatia dos de fora. Aleluia! Amém, queridos? A igreja primitiva, que não é primitiva, que é atual, amém? Que é o modelo, que é o padrão, que não está ultrapassada, nós vemos que ela vivia em completo equilíbrio e ela contava com a simpatia do povo. Aleluia! Amém, queridos? E quando, o que a gente vê por aí nessas últimas semanas, a igreja não está contando com muita simpatia do povo não, amém, queridos? Mas eu creio que nós vamos voltar ao equilíbrio, e o povo vai olhar para a igreja e nós vamos encontrar sim simpatia do povo. Amém, queridos? Oh, glória a Deus! Aleluia! Você está animado? Eu estou! Oh, glória! Amém, queridos? Então nós estamos falando sobre missões urbanas. Amém, queridos? E tivemos aqui o Jairo do Pequeninos. O Pequeninos não está tão pequenino assim, mas está valendo. Amém? Só não posso esquecer e relaxar, senão o pequenino vira adulto. Amém, queridos? Tivemos o Jairo aqui dos Pequeninos, nós tivemos aqui a Cris de Caxias do Sul, nós tivemos aqui também o Ivan do Verbo Amar de Pedra de Guaratibas, e tivemos aqui o Tempos Preciosos. E nos foi indicado, a Secretaria de Missões Urbanas começou a ler, já deve ter terminado, amém, já tem mais de um mês. Cadê a igreja? Cadê aqui, Missões Urbanas aqui? Aleluia, já terminamos o livro, amém? É porque está estudando, está certo. Aleluia, mas é um povo diligente. Amém? Estamos estudando o livro A Igreja Espectadora. Amém, queridos? E eu indico a você, deve ter da nossa livraria, se não esgotou, mas você pode fazer sua encomenda lá. Nós não somos uma igreja espectadora, nós somos uma igreja relevante, nós somos uma igreja importante, nós somos uma igreja que se sobressai, que sobrepõe, amém? Nós somos uma igreja relevante, foi para isso que o Senhor nos chamou, tanto que Ele diz que nós somos a luz do mundo, e Ele diz que nós somos o sal da terra, amém, queridos? E nós exalamos o bom perfume de Cristo. Então nós somos uma igreja relevante, nós somos uma igreja importante, somos nós que damos sabor a esse mundo aí. Aleluia, amém, queridos? E quando o homem, ele foi criado relevante, amém? Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, o Senhor abençoa o homem e diz para ele crescer, para ele multiplicar sobre toda a terra, sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra, amém? Foi o homem que cultivou o jardim, foi o homem que nomeou, deu o nome de cada um dos animais. Então quando o homem, ele foi criado, ele não foi criado um espectador, mais um no jardim, não, o homem, ele foi relevante, ele era relevante, era ele que ia dominar, que ia cultivar, que ia plantar, que ia multiplicar. Então o homem foi criado para ser relevante. inspirado pelo Senhor, governando e dominando através dessa inspiração do Senhor. Amém, queridos? Mas depois da queda, nós não deixamos ainda de ter homens relevantes. Ainda temos homens relevantes, mas era relevante por conta da sua fé. Amém? Homens que foram relevantes na sua geração, que mudaram a sua geração, amém? Por conta da sua fé. Amém, queridos? E eu gosto lá de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, 2 e 3, nós vemos no 1, ele dando ali a característica, ensinando, explicando o que é fé. Ele diz que a fé é a certeza daquilo que eu espero e convicções de fatos que não se veem. E aí no versículo 2, ele começa a falar sobre a fé dos antigos que obtiveram bom testemunho. Então, a partir desse versículo, ele começa a falar sobre esses heróis da fé, os antigos que obtiveram bom testemunho por conta da sua fé. E quando nós chegamos no versículo 3, parece que foi colocado um versículo totalmente fora do seu contexto, porque ele está falando da fé dos antigos. E agora, no versículo 3, ele fala que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Amém? No qual aquilo que nós vemos foi criado daquilo que nós não havíamos visto. Então, quando entramos no versículo 3, no versículo 2 ele fala da fé, do testemunho da fé dos antigos, e quando entramos no versículo 3 e lemos esse versículo, parece que ele parou de falar dos antigos, porque ele fala que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então parece que ele remeteu agora aonde? A criação, a Gênesis 1, versículo 1. Mas eu trouxe uma versão que está mais próximo do original, que coloca aqui para mim, por favor, que diz assim: foi pela fé que compreendemos que os mundos, amém? Os mundos, pela fé entendemos que os mundos, ele não está falando de um mundo, ele não está falando de uma criação, de um universo, ele está falando dos mundos, os mundos. E quando você vai olhar esse mundo no original, não é cosmo, ele é aion, ou seja, é um período específico de tempo, é uma geração. Amém? E quando continuamos a ler, diz que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus, não foi pela palavra de Deus. Então ele está falando ainda desses antigos que pela fé, amém? Em uma palavra de Deus, ele mudou uma geração, um período de tempo. É isso que ele estava dizendo. Aleluia, aleluia. Os antigos, pela fé, em uma palavra, basta uma palavra de Deus, e eu me apegar nela, eu vou mudar a minha geração. Aleluia, eu vou organizar a minha geração, ou seja, os antigos que foram relevantes na sua geração, porque eles tiveram fé em uma palavra de Deus, eles organizaram, eles mudaram a sua geração. Oh, glória a Deus! E aí ele começa a falar sobre... Grita, não fica seco. Aleluia, mas eu não aguento, meu irmão, me perdoe aí. Aleluia. Oh, glória a Deus, me perdoe pelo teu ouvido, meu irmão, mas eu fico empolgado com esse negócio. Amém. E aí ele começa a falar sobre Abel, que ofereceu o mais excelente sacrifício do que Caim, que até o dia de hoje a sua oferta ainda fala. Oh, meu Deus do céu. E aí ele fala de Enoque, que andou com Deus e foi trasladado. Mas antes da sua trasladação, aleluia, aleluia, ele obteve o testemunho do que agradou a Deus. E aí nós vemos também Noé, que foi aquele que construiu a arca. uma grande embarcação, e quando ele foi ali instruído, ele era instruído de coisas que ninguém havia ainda visto, e ele diz, porque ele foi fiel, ele teve fé, ele herdou a justiça por conta da sua fé. Amém, queridos? E ainda nós vemos Moisés. Amém, queridos? Nós vemos Moisés, que abandonou a sua terra, abandonou o Egito, não temendo a cólera do rei, porque ele via o que era invisível. Homens relevantes que mudaram a sua geração, porque tiveram fé em uma palavra de Deus. Amém, queridos? Nós vemos ainda os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, nós ainda vemos José, homens relevantes que mudaram a sua geração, nós vemos ainda os israelitas na terra de Canaã, que derrubou a muralha de Jericó, que fechou a boca de leões, que apagou a velocidade do fogo, amém, que da sua fraqueza tirou força, porque o mundo não era digno deles. Homens relevantes, amém? Homens que mudaram a sua geração, homens que foram relevantes na sua geração, amém, queridos? Glória a Deus. E aí agora o Senhor, ele não só chama um povo, um homem para ser relevante, mas agora ele chama uma nação para ser relevante. E aí nós vemos já ele dizendo isso a Abraão, chamando Abraão e falando: Abraão, eu te farei uma grande nação, amém? E abençoarei todos os povos. Então agora o Senhor chama uma nação para ser relevante, amém? Quer dizer, eu quero abrir com você em Êxodo, no capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus, você está comigo? Aleluia. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Ele diz assim: Você chegou? Ele diz: Agora, pois, sede diligente e ouvirdes a minha voz, e guardais a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Eu gosto da NVI, que diz tesouro pessoal. Estão dizendo que a nação de Israel seria a sua propriedade peculiar, ou seria o seu tesouro pessoal, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, só a parte A, ele diz: Vós sereis meu reino de sacerdote e nação santa. Aleluia. Então agora ele chama a Israel para ser um tesouro pessoal dele. E esse povo de Israel, que seria relevante, era um reino de sacerdote, uma nação santa. Amém, queridos? Esse povo seria relevante diante de todos os povos. Agora o Senhor não chama um indivíduo, mas agora o Senhor está chamando um povo, uma nação para ser relevante. Amém? Mas quando Jesus, ele vem ao mundo, ele veio para o que era seu, o seu reino, mas os seus não receberam, os rejeitaram. Amém? E aí Romanos capítulo 9, versículo 25, Paulo, ele cita um dito de Oséias. Ele chama: eu vou chamar um povo que não era meu povo, eu vou chamar de amado aqueles que não era meu amado. E Jesus, ele disse que ia tirar o reino dessa nação, ia dar a uma outra, que ia produzir o seu devido fruto. Amém? Então essa nação, que era um tesouro pessoal para o Senhor, agora rejeita o rei deles. E agora o Senhor diz que vai chamar de povo um outro povo que não era povo, de amado o que não era amado, e vai dar esse reino a um outro povo que vai dar os seus devido fruto. E aí Jesus, como a pedra angular, Efésios no capítulo 2 diz que Jesus era pedra angular. O que que é pedra angular? A pedra angular é aquela que fica numa ponta de uma construção, onde ele junta duas paredes. E a Bíblia diz que ele, através do seu corpo, ele aboliu a inimizade, a parede que havia entre inimizade entre judeu e gentil. E agora, dessas duas paredes, judeu e gentil, ele faz um novo homem, a igreja do Deus vivo. Oh, glória a Deus! Agora aquele que era judeu e aquele que era gentil se torna em Cristo a igreja do Deus vivo. Amém? Aleluia! É chamada igreja. Amém? E aí eu gosto que quando em Mateus no capítulo 16, Jesus estava indo para Cesareia de Filipe e pergunta a seus discípulos: quem o povo está dizendo que é o filho do homem? E aí os discípulos respondem: olha, um diz que você é João Batista, outro diz que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Amém? Você é o Messias, aquele que haveria de vir. E aí Jesus, ele diz para Pedro: Pedro, bem-aventurado tu és. E eu digo para você que tu és Pedro, Simão Pedro, filho de Barjonas. Amém? Não foi carne nem sangue quem te revelou. Amém? E eu digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e eu dar-te-ei a chave do reino. Você lembra que ia dar o reino para o outro povo que ia produzir o fruto? A igreja recebe a chave desse reino. Amém, queridos? Aleluia! E o que que é igreja? Igreja é eclésia, chamado para fora. Amém, queridos? A eclésia, ela ficava em volta do imperador rei, ouvia o que ele tinha de orientação, e depois que ele saía daquela reunião, eles iam estabelecer no seu reino tudo aquilo que ele ouviu do rei. Amém? Nós somos a eclésia do Senhor, nós estamos em volta do nosso rei, ouvimos o que ele diz, e nós fomos chamados para fora, para estabelecer aquilo que está no coração dele. E quando a igreja avança, a porta do inferno vai tentar nos impedir, mas nós vamos dar uma pesada, nós vamos avançar, porque as portas do inferno não irão impedir o avanço da igreja. Aleluia! O Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e também vamos desfazer a obra do diabo. Amém, queridos? A igreja do Deus vivo. Amém? E aí é que tem um jogo de palavras, quando ele diz: e tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A revelação de que ele era o Cristo, de que ele era o Messias. E ele diz: tu és Pedro, sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja, sobre essa pedra. Pedra aqui vem da palavra grega Petra, que é uma rocha, uma rocha grande. E Pedro vem da palavra grega Petros, que é um fragmento de pedra. Ou seja, ele estava dizendo: Pedro, Tu és um fragmento de mim. A minha igreja vai estar estabelecido sobre mim, que sou a revelação, que eu sou o Messias, eu sou a rocha maior, e você é um fragmento, e você é uma pedra que vai ser edificada sobre mim, e os outros irmãos, outras pedras, e juntos nós formamos a casa espiritual. Aleluia! Era isso que ele estava dizendo. Amém? Pedro e pedra. Amém? E aí Pedro, esse que teve essa revelação, ele diz algo maravilhoso. Você lembra? Você lembra do povo de Israel? Era um reino de sacerdote. Era uma nação santa. Era um povo que o Senhor havia escolhido para ele. Amém? Ele era um tesouro pessoal dele, a nação de Israel. E agora Pedro, depois dessa revelação, na sua carta lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz: como pedras que vives, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual. Então agora ele diz que nós, como pedras que vive, Pedro era um fragmento, eu e você, nós somos os outros, nós somos pedras que vives, juntos somos edificados como casa espiritual, para quê? Sermos sacerdotes reais, e para quê? Oferecer sacrifício santo. Amém? E aí quando chega no versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 2, ele diz que vós sois raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Que fomos chamados para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora ele nos chama de sacerdote. E agora ele nos chama de nação santa. Amém? Então agora ele chama um outro povo que não era mais povo. Amém? Que não era povo. Ele chama de amado aquilo que não era amado. A igreja do Senhor. Dos gentios, dos judeus, fez um novo homem. E agora esse novo homem é sacerdote santo. Sacerdote real. É nação santa. Eu e você, igreja do Deus vivo, nós somos sacerdotes e somos nação santa. Como sacerdote, nós devemos oferecer sacrifícios espirituais. E como nação santa, nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja oferece hoje, como sacerdote, sacrifícios espirituais e proclama as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém, queridos? E aí nós vemos esses sacrifícios sendo oferecidos agora na nova aliança. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: rogo-vos que ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto espiritual. Então hoje eu ofereço o meu corpo, eu não ando segundo a vontade da minha carne, mas eu ando segundo a vontade do meu espírito, criado em retidão, santidade e procedente da verdade. Amém? É assim que eu ando. Não ando fazendo a vontade da carne, mas a vontade do meu espírito. Então quando eu mortifico o desejo da minha carne e ando segundo o meu espírito, eu estou oferecendo ao Senhor um sacrifício espiritual na nova aliança. Amém? E aí ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para nós sermos relevantes como igreja. Amém? Nessa geração, não devemos ser relevante conforme a relevância do mundo, mas conforme a relevância do reino de Deus. Amém? Nós vemos lá que no mundo, como nós vemos como exemplo, a mãe de Tiago e João querendo colocar um filho dele à sua direita e outro à sua esquerda, e os discípulos vendo aquilo ficaram indignados. E aí o Senhor fala: ó, assim é no mundo, os grandes são servidos, os primeiros são servidos, esses são relevantes desse jeito, mas no meu reino, quer ser grande, quer ser o primeiro, serve. Não vamos ser relevantes segundo o sistema do mundo, mas iremos ser relevantes conforme o reino do Senhor. Aleluia, servindo. Amém? Aleluia. E depois, em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, ele diz para oferecermos sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o seu nome. Então, oferecemos ao Senhor também sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o nome dele. A nossa vida é uma vida de louvor, é uma vida de elogio ao Senhor. Amém? Mas quando chega em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 6, coloca aí para mim. Aleluia, ele fala de um outro sacrifício, amém? Ele fala de um outro sacrifício, ele diz, assim afirmemos confiadamente, Hebreus capítulo 13, versículo 16, quem falou 6, me perdoe. Do 15 ele falou do sacrifício de louvor, no outro ele fala, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, como sacerdotes da nova aliança, nós devemos oferecer sacrifícios, e um dos sacrifícios que nós oferecemos como sacerdotes é a prática do bem e a mútua cooperação. Amém, queridos? Essa palavra cooperação, ela é traduzida em alguns lugares como comunhão. Amém? Se você olhar essa palavra e depois olhar em outras passagens, comunhão, como a gente vai ver em Atos capítulo 2, é a mesma palavra. Então, como igreja, nós oferecemos sacrifício de louvor, nós oferecemos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas também oferecemos sacrifícios da prática do bem e da mútua cooperação. Amém? Faz parte da igreja a fazer o bem, faz parte da igreja oferecendo o seu sacrifício, a cooperação, a comunhão, isso faz parte de nós. Amém, queridos? Não é só isso, mas também é um dos sacrifícios. Amém, queridos? E aí nós vemos o exemplo de Jesus, nós vamos ver também o exemplo da igreja primitiva, que viviam nessas práticas, na prática do bem e no sacrifício da mútua cooperação. Nós vemos Jesus, a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele é um exemplo daquele que ofereceu o sacrifício, amém? Além de oferecer o seu próprio corpo, o seu próprio sangue em sacrifício, para nós desfrutarmos dessa nova aliança que nós vivemos com ele, a Bíblia também nos diz que ele oferecia esse sacrifício da prática do bem, amém? E aí quando nós vamos em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda a parte fazendo o quê? Então, o que que ele estava fazendo? Ele estava oferecendo sacrifício, porque ele fazia o bem. Amém? E quando nós vamos olhar essa palavra fazendo o bem no seu original, aqui ele diz que era, eu vou pegar aqui no tablet para eu não errar. Aleluia. Fazendo bem é alguém que sustenta obra de caridade. Alguém que sustenta a obra de caridade, que usa seus recursos financeiros para suprir as necessidades de pessoas em situação de desvantagem. Então nós vemos que essa prática do bem, ele usava seus recursos financeiros para socorrer os necessitados, para socorrer obras de caridade. Então é essa prática do bem que ele fazia. E a Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo, não diz que ele fez uma vez, amém? Ele fazia com frequência essa prática do bem. Então ele usava seus recursos para abençoar aqueles que estavam em necessidade, amém? E isso me faz lembrar, me remete àquela passagem em João, que aquela mulher que estava com um bálsamo de perfume caríssimo, que custava 300 denários, e derrama, e quebra e derrama sobre os pés de Jesus, e Judas, vendo aquilo, ele diz: poderíamos vender e dar aos pobres. Ali Judas não estava tendo uma ideia, ou vamos fazer isso, vamos dar aos pobres, não, era uma prática. E aí ele diz: olha, essa ajuda, os pobres, vocês sempre vão estar com vocês, amém? Mas agora, honrar aquele que merece honra deve ser feito agora, porque nem sempre eu vou estar com vocês, amém? Então Jesus, ele vivia essa prática do bem, esse sacrifício de ajudar os necessitados financeiramente, amém? Então faz parte do nosso sacerdócio essa assistência social, esse ato de justiça, é um braço da igreja, amém? E aí nós vemos lá na igreja primitiva, eu quero ler com você em Atos, no capítulo 2, Atos capítulo 2, amém? Você é nação santa, amém? Você é sacerdócio real. Para quê? Oferecer sacrifício espiritual, amém? E proclamar aquele que te chamou, proclamar as virtudes, aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém, queridos? E aqui em Atos, no capítulo 2, eu quero ler com você, Atos 2, versículo 42. Atos 2, 42, amém? Você chegou? Olha o que ele diz: e perseveravam na, ou seja, eles perseveravam na doutrina. Não só tinha assistência social naquele lugar, a igreja não só vivia de atos de justiça e de assistência social, eles perseveravam na doutrina. Naquele lugar tinha doutrina. Aleluia! Vamos correr. Nesse lugar tem doutrina, amém, queridos? Aleluia! Aí eu vejo, amados, na nossa igreja, como essa igreja. Eu vi Tiago hoje falando do curso de oração, me lembrei da igreja. Amém? Nós temos a oração nesse lugar, o curso de oração. Nós temos o repartir do pão nos discipulados, a ceia, as comunhão. Nós temos o temor do Senhor, amém? Nós temos tanta coisa que essa igreja aqui vivia, amém? E eu quero ler com você. Então vamos começar, vamos voltar aqui. Então ele diz: e perseveravam na doutrina, amém? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinos do apóstolo. Eles não somente entendiam o que, ou aprendiam, eles praticavam aquilo que era ensinado, amém? Então ele diz que tinha doutrina naquele lugar. E depois ele fala: e na comunhão. Eles perseveravam também na comunhão, que é a mesma palavra da prática do bem e a cooperação. Ou seja, comunhão e cooperação é a mesma palavra aqui utilizada, amém? O que era participação de comum a todos, amém? Então a Bíblia, ela é um livro de relacionamento. Nós vemos os 10 mandamentos, ele fala do relacionamento do homem para com Deus, os primeiros 4 mandamentos, e os outros 6, ele fala do relacionamento nosso com outra pessoa, amém, queridos? E o que acontece no horizontal, ele reflete no vertical. Amém? Você lembra que Jesus, ele disse: se você não perdoar o seu irmão, você também não vai ser perdoado. 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz para nós vivermos a vida comum do lar. Amém? É tratar nossa esposa com honra. Amém? Com a parte mais frágil, porque senão vai ser interrompida as suas orações. Ou seja, o que dá ruim aqui também. Amém? Então a Bíblia é um livro de relacionamento. Amém, queridos? E depois nós vamos voltar a essa parte da comunhão. Amém? Da prática do bem ou da cooperação. Nós vamos voltar aqui, porque ele vai repetir mais embaixo. Amém, queridos? E aí ele continua falando. Na comunhão e no partir do pão, ou seja, tinha partir do pão, não era só refeição não, queridos, mas era fazer lembrança do memorial que Cristo nos deixou, de fazer lembrança do sacrifício que o Senhor havia feito, amém? A reunião deles fazia mais mal, mais bem do que mal, não era como a igreja de Corinto que só comia, se alimentava e se fartava, e se embriagava e se enchiam, não, queridos, havia o discernimento, a dificuldade uns dos outros, amém? E depois ele fala da oração, ou seja, tinha oração, tinha o curso de oração lá, havia um Tiago naquele lugar, amém? Havia lá oração, amém? Não é um monólogo, amém, queridos? A gente pede e o Senhor nos responde e ainda nos anuncia as coisas que a gente não sabe. Amém? É isso que tem na oração. Não é somente nós falando, mas nós falamos, o Senhor nos ouve e Ele nos responde. E ainda nos diz coisas que a gente não sabe. Então tinha oração naquele lugar. Observa como eles perseveravam em tantas coisas. Amém? E depois ele diz, nas orações, e em cada alma havia temor. Tinha temor na igreja. Amém? O temor, ele não foi excluído, ele não foi banido da Bíblia. A graça não anulou o temor. Amém? A Bíblia diz para nós considerarmos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? E a Bíblia ainda nos diz para nos santificarmos no temor do Senhor. Ou seja, o temor não sumiu da igreja. O temor ainda existe na igreja. Observa uma igreja equilibrada. E aí depois ele diz no próximo: E muitos prodígios e sinais eram feitos. Ou seja, eles anunciavam, amém? Eles proclamavam aqueles que os tiraram das trevas para as suas maravilhosas luzes. Eles foram revestidos de poder, se tornaram testemunhas do Senhor e produziam evidências. Milagres, prodígios eram feitos por meio deles. Amém? E aí ele volta a falar agora da comunhão, né? Do 7, da cooperação, da assistência social no 44. Todos os que creram estavam juntos e tudo e juntos e tinham tudo em comum, comunhão, cooperação. Amém? Havia uma cooperação na igreja. Amém? E aí ele diz: vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, era no meio deles, era fora, era entre os irmãos, tinha doutrina, tinha partir do pão, tinha oração, tinha temor e também tinha atos de justiça, assistência social. Amém, querido? Tinha tudo, era uma igreja equilibrada. Amém? E aí ele diz: e diariamente perseveravam unânimes, ou seja, tinha unidade. Tinha unidade no meio da igreja. No templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observa, numa igreja equilibrada, porque tinha temor, porque tinha doutrina, porque tinha oração, porque tinha partido pão, porque tinha sinais e prodígios, porque eram testemunha do Senhor, amém? Porque tinha o cuidado da necessidade um dos outros e também dos de fora, o povo começou a olhar para a igreja com simpatia. Amém, queridos? Uma igreja equilibrada. Como sacerdócio, ofereciam a prática do bem, de sacrifício, como assistência social, amém? Os atos de justiça, mas tinha doutrina, tinha oração, tinha partido pão, tinha o poder do Senhor, porque eles testemunhavam do Senhor, era uma igreja completa. Isso me faz lembrar do nosso pastor, que a nossa ceia da abundância, ela sempre começou aqui. O pastor, sempre vamos olhar aqui, depois que a gente tiver pronto, estiver preparado, a gente vai. Porque quando a gente vai em unidade, com temor, com partido pão, com oração, amém? Com uma unidade dentro da igreja, agora a gente pode ir. Porque quando a gente for, a gente vai contar com a simpatia do povo. Amém, queridos? E aí, esses sacrifícios, essa igreja praticava, amém? E aí nós vemos Gálatas no capítulo 6 falando nós como sacerdote daqueles que praticam bem e tem a mútua cooperação. Gálatas 6:10 diz: façamos bem a todos, principalmente aos da família da fé, amém? E aí em 2 Tessalonicenses 3 ele diz: não cessai, não canseis de fazer o bem. Ou seja, o bem ele pode cansar? Pode. A sua esposa, ela trabalha dentro de casa, ela faz comida, ela lava, ela passa. Isso é um bem? É. Ela fica cansada? Muito cansada. Ou seja, fazer o bem pode cansar. Mas a Bíblia diz: não canseis de fazer o bem. Amém? Devemos fazer os bem ou de dentro e aos de fora. Principalmente aos da família da fé e também aos de fora. Amém? Um equilíbrio, amados. Amém, queridos? E aí eu gosto do que Paulo, ele fala lá em Atos, no capítulo 20, ele mais diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas quando a gente vê duas palavras antes, ele diz: é miste socorrer os necessitados. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, porque quando eu dou para um necessitado, você tem alguma garantia física que você vai receber alguma coisa dele? Não. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Porque quando eu dou, eu estou garantindo uma provisão para a minha geração. Olha só o que diz, eu quero abrir com você lá em Salmos 37, versículo 25. Aleluia. Salmos 37, 25. Ele diz: fui moço e já agora sou velho. Amém? Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Ele diz: fui moço e já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Ele diz que o justo não vai passar necessidade? Não. Ele diz que ele não vai ser desamparado, porque uma igreja relevante vai amparar. Amém? E nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque aquilo que eu semeio, eu garanto a colheita dos meus filhos, da minha geração. Olha o que ele diz no versículo 20 sempre: é sempre compassivo, empresta e a sua descendência será abençoada. Versículo 21: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. E aí ele fala da geração que vai ser abençoada no versículo 26: é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será abençoada. Amém? Nossa descendência não vai passar necessidade. Por quê? Porque eles vão colher a nossa semente, a semente do justo, a semente do justo, a nossa geração vai colher. Amém, queridos. Aleluia. E eu quero, para a gente estar encerrando, eu quero com você lá para Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós vamos ver que essa igreja relevante, ela não somente fez aqui em Atos capítulo 2, mas nós vemos também aqui em Atos no capítulo 4. Atos capítulo 4. Vou ler com você a partir do versículo 32. Atos 4, 32, ele diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo, trazia os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, uma igreja que praticava o bem e cooperava, tinha a mútua cooperação. Amém? E aí no versículo 36 fala sobre um homem que fez uma oferta muito relevante. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Levita, natural do Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então nós vamos ver que uma igreja que era sacerdote, que era nação santa. Nação santa porque era para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? E eram sacerdotes para quê? Oferecer sacrifício espirituais. Então nós somos uma nação santa e nós somos sacerdotes reais. Amém? E aí nós vemos aqui essa igreja oferecendo sacrifício ao Senhor, sacrifício espiritual. Ninguém passava necessidade, não tinha ninguém necessitado no meio da igreja, porque vendiam as coisas e depositavam aos pés dos apóstolos. Amém? Movido pelo amor e movido pelo temor. Amém? E aí depois nós vemos no outro versículo, no próximo capítulo, que Ananias e Safiras, influenciado pelaquela oferta relevante que Barnabé ofereceu, e agora ficou proeminente, também oferece esse sacrifício. Vende os seus bens e combinam entre eles que haviam entregado tudo aos pés dos apóstolos, quando não foi daquela forma. Era tudo deles, eles podiam dar o que eles bem entendessem, mas por uma motivação errada, influenciado pelo que Barnabé fez, eles também fizeram. E só que aconteceu o seguinte: eles ofereceram fogo estranho ao Senhor e foram fulminados e caíram mortos ali naquele lugar. Amém, queridos? Aleluia. O amor e o temor do Senhor traz o equilíbrio para os nossos sacrifícios. Nós somos sacerdotes reais e o amor e o temor devem nos seguir. Amém? A Bíblia diz que quando há mudança de sacerdócio, há também mudança de lei. Qual é a lei que rege agora o nosso sacerdócio? Um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros com o mesmo amor com que eu vos amei. Amém? Aí 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, ele diz: ainda que eu der todos os meus bens aos pobres, Se não tiver amor, de nada adianta. Ou seja, para eu dar os bens aos pobres, para eu oferecer esse sacrifício da prática do bem e da mútua cooperação, tem que ser debaixo da lei do amor. O que Ananias e Safira não fizeram e foram fulminados. Você lembra lá atrás no Velho Testamento de Uzá, que estavam conduzindo a arca da aliança em uma carroça, e de repente com bois, de repente a carroça passa num buraco e ela vai cair. O que que Uzá faz? Com toda a boa intenção, vai segurar aquela arca. O que que acontece com ele? Ele é fulminado. Porque para conduzir a arca existia uma ordenança, existia uma lei. Tinha que ser pelos levitas e com varas nos lombos. E quando Uzá vai tocar aquela arca, ele é fulminado. Amém, queridos? Eu vou te contar aqui uma história. Se, por exemplo, a gente tem aqui na frente, ali na frente, uma estação de energia elétrica. Aqui no Rio de Janeiro é Light. Se eu tivesse essa estação aqui, e aí uma pipa, pum, cai lá na estação, nessa estação da Light, lá no meio daqueles fios lá. E aí está lá o portão fechado, não entre, perigo, cuidado, cachorro bravo, tô brincando, toda a orientação. E aí a criança, o que que ela faz? Ela, vendo aquilo lá, ela pula lá dentro. Mesmo assim, ela coloca, ele vai pegar a pipa e mete a mão em um daqueles fios e ela morre. A culpa é da Light? Não. Amém? A culpa não é da Light. Tinha uma orientação para não fazer aquilo. Então a culpa não era da Light. Então quando Ananias e Safira, quando Uzá, eles, acontece aquilo com eles, não é culpa do Senhor. A instrução havia sido dada. Amém? Mas agora, quando entra na Light um funcionário, ele tem livre acesso, ele pode entrar porque ele é funcionário da Light. Aquela criança nem podia entrar ali porque ela era funcionária da Light, não, amém? Nem podia entrar lá, amém? Então era proibido ele entrar. Então quando o funcionário da Light, ele entra, ele pode entrar, mas quando ele vai entrar lá, ele simplesmente vai mexer num fio daquele lá e toma um choque de qualquer modo e mete a mão naquele fio, ele morre eletrocutado. A culpa é da Light? Não, porque ele tinha acesso, mas tinha uma maneira de entrar. O que que faltou nele? O temor de não entrar ali, de mexer de qualquer forma. Era necessário botar uma luva apropriada, uma roupa apropriada, um capacete para ele poder mexer ali. Amém? E aí nós vemos um exemplo lá atrás também em Levítico, no capítulo 10, sobre os filhos de Arão, que ofereceram sacrifício ao Senhor. Mas quando ofereceram sacrifício ao Senhor, eles ofereceram o incenso, ofereceram fogo estranho. E o que aconteceu com eles? Eles foram fulminados. Por que eles foram fulminados? Porque eles não pegaram a brasa do altar que ficava acesa 24 horas. E pegaram uma qualquer brasa e ofereceram ali o incenso e subiu ao Senhor como cheiro estranho. Eles tinham o direito de estar na presença do Senhor, de fazer aquilo, eles tinham, porque eles eram sacerdotes. Mas agora faltou temor para fazer segundo as ordenanças do Senhor. Amém? Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles eram sacerdotes, eles podiam fazer aquilo? Sim. Mas o que faltou? O temor para oferecer segundo as ordenanças do Senhor, oferecer segundo a lei do amor. Amém, queridos? Nós somos sacerdotes, nós somos a igreja, nós oferecemos ao Senhor sacrifícios de louvor, nós praticamos o bem, mas o que vai reger é o nosso coração, o que vai nos motivar vai ser sempre o amor e o temor. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém? E o diabo não presta. Glória a Deus.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.